o deputado Efraim Filho, que é um dos organizadores dessa enorme manifestação que a gente está tendo hoje aqui na frente do Congresso Nacional, um dos apoiadores desta manifestação. Os organizadores são os produtores e participantes das vaquejadas, uma das maiores concentrações que já vi nessa esplanada dos ministérios nos últimos 16 anos que tenho acompanhado. Deputado Efraim Filho, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos que nos escutam, especialmente com esse seu testemunho aí, Lincoln, que é simbólico e ilustra muito bem a capacidade de mobilização e o impacto que causou na nação nordestina, especialmente naqueles praticantes e apoiadores da vaquejada, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 6-5 proibiu a vaquejada, alegando maus tratos aos animais, sendo uma afronta à Constituição. E nós nos colocamos totalmente contrários a essa interpretação do Supremo, de forma equivocada e até mesmo preconceituosa, diante dessa manifestação cultural nordestina que remonta às nossas raízes e às nossas tradições e que hoje gera um impacto socioeconômico muito grande. São mais de 700 mil empregos diretos e indiretos que são frutos dessa rede produtiva, né, da nossa vaquejada. É o vaqueiro, é o criador do animal, é o artesão, o produtor do boné, da sela, da bota, é a cadeia da ração animal, numa área que é muito carente de investimentos. Sim. E o mais importante, a vaquejada ela tem evoluído para que possa coexistir de forma pacífica, alinhada e sustentável com a integridade do animal e o bem-estar físico. Hoje, regras como colchão de areia no lugar da queda do boi, protetor de cauda para que ele não seja partido, a presença obrigatória de veterinário e de fiscais para evitar lesões aos animais, tamanho, idade e peso mínimo para que o animal possa entrar na arena, proibição de esporas cortantes, tudo isso tem sido, tem feito uma evolução que joga praticamente zero o número de lesões aos animais por evento.
Então, é isso que está
agora,
inclusive...
deputado.
Por favor, Elisabeth.
Mas tem os ambientalistas aí. O senhor falou de critérios, eles são bem cuidados, mas os ambientalistas que contra a vaquejada diz que é considerada crime ambiental.
Numa visão arcaica e obsoleta de 20 anos atrás, que foi o que a gente viu ser apresentado nas defesas orais aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não acompanharam a evolução da vaquejada. O que nós defendemos, inclusive há um projeto de lei de minha autoria nesse sentido, é a regulamentação da atividade com esporte com todas essas regras, uhum, e punição para quem causar maus-tratos. É esse o cerne da questão e a principal bandeira do movimento nesse dia de hoje. A proibição é uma solução muito radical e que desconsidera todas as nossas raízes, tradições e cultura. A decisão correta seria a regulamentação, para impor regras e limites, para evitar o maus-trato aos animais. Todos nós defendemos a integridade física do animal, o bem-estar do animal, agora sem proibir uma atividade que hoje une a cultura à geração de mais de 700 mil empregos, uma região totalmente carente.
Aquela descrição feita, por exemplo, algum dos ministros, de que o boi tinha o rabo torcido praticamente até quebrá-lo, de que o boi era instigado, maltratado para poder correr, isso não existe mais na prática das vaquejadas hoje. Conforme, até para contextualizar um pouco para o ouvinte, o que aconteceu foi que o Supremo considerou inconstitucional uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada e estabelecia, inclusive, esse conjunto de regras, né, deputado?
Exato, esse caso específico do rabo do boi, houve uma evolução, inclusive com a ciência, com estudos de universidade lá, que desenvolveram esse produto que se chama protetor de cauda, é feito com base de silicone, de uma certa tecnologia bastante moderna, e que hoje evita. Nós tivemos agora a vaquejada do Parque Maria da Luz, que é em Campina Grande, na Paraíba, que não teve nenhum acidente com mais de 400 animais que percorreram o evento, uhum. Ou seja, nós evoluímos e o Supremo Tribunal Federal não acompanhou essa evolução, okay, e jogou luz sobre algo que acontecia há 20 anos atrás. Então, nós temos os embargos declaratórios ainda que podem ter efeitos modificativos para sensibilizar pelo menos um dos seis ministros de que a proibição é uma solução radical e regulamentar atende à expectativa de todos. Nós não queremos maus tratos e queremos punir aqueles que o cometem. Agora, acidentes acontecem. Acontecem no futebol, acontecem no hipismo, acontecem no MMA e nós estamos fazendo tudo o que é possível para evitar e combater esse tipo de conduta e também a ocorrência de acidentes com os animais que nós queremos ver a sua integridade preservada.
Ok. Deputado Efraim Filho, o assunto não acabou, o que acabou foi o nosso tempo, mas a gente certamente vai voltar a tratar dele, até porque essa mobilização aqui vai certamente resultar em contraposições e também em fortalecimento das posições como a que o senhor defende. Muitíssimo obrigado mais uma vez, um ótimo dia e boa discussão hoje à tarde nesta audiência pública para tratar do tema.
É a força da nação nordestina. Nós não somos criminosos, nós somos vaqueiros e queremos a nossa cultura preservada. Um grande abraço, até porque o rodeio, os movimentos do Sul não tiveram. Então, um abraço, bom dia a todos e vamos acompanhar durante todo o dia esse movimento.
Bom dia. Bom, e o rodeio é bem mais violento do que a vaquejada, que consiste em derrubar o boi pelo rabo. No rodeio, ele é fustigado, né, no seu aparelho genital para que possa pular daquela maneira. Bom, isso ainda vai dar muito pano para manga, a gente não tem tempo para discutir agora, mas tem a promessa de aprofundarmos no tema nos próximos dias, inclusive ouvindo aqueles que são contrários à vaquejada e que comemoram a decisão do Supremo.